E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Cinco, quatro, três, dois, um. Trifólio Ordinários.
É o Trifólio.
Bem-vindos.
É que somos agora patrocinados para Disney, não é?
Bem-vindos
a mais um Trifólio.
Para os copyrights. Will Smith ainda vem cá.
Era top.
Era top, não era? Era o Will top. Smith aparecer aí. Bem-vindos, malta. A mais um podcast do Trivolo.
Episódio número 2436. Não.
Ainda não.
Não.
Ponto 2. ainda não, mas devemos lá chegar um dia.
Bem-vindo ao Trivolo. E se nunca estiveste aqui, qual é que é o propósito do Trivolo?
Espera lá, nós primeiro, eu nunca estive aqui.
Nunca. Pois, vocês nunca estiveram aqui.
Não, não,
aqui
não. Aqui. Nós volta e meia gostamos de variar um bocadinho. E
nós somos uns vira-casacas. Vira-casas.
É onde há, temos um estúdio ambulante, portanto é onde a gente grava onde dá.
É onde nos apetecer, não é? Já fizemos na rua, já gravámos...
Dentro de casa,
fora de casa, na casa de outras pessoas, nos espaços de outras pessoas. Desta vez temos a
fazer no galinheiro, era interessante.
Olha, para a próxima fazemos isto no nosso galinheiro. Olha, deve
ou
ser muito
uma floresta.
Não, pera, vou te explicar porque.
No verão, na praia.
Vou te explicar porque é que no galinheiro deve ser muito fixe. Porque o galinheiro é feito daquela palha confrada, é um isolamento sonoro brutal. Estás a ver? Não faz eco nenhum. É uma maravilha. Aquilo para gravar deve ser espetacular.
Sabes o que é uma maravilha?
A tua mãe?
Eu não sabia que tu ias dizer isso.
Está só longe do microfone, Pipo. Poxa,
isso, nem parece que não sabes pé. Isto.
Goxa.
Chega-te aqui ao
Goxa.
Pé.
Olha o Goxa aqui. Entrevistarmos o Goxa.
Olha, entrevistamos o Goxa. Oh, Goxa, se estás a ver isto.
Podemos ir ao Você na TV?
Podemos ir ao Você na TV com os fatos.
Se vocês
Goxa.
Quiserem ver-nos no Você na TV, façam um hashtag ao Você na TV e mandem-lhes um vídeo do Trifólio. Não façam isso.
Não, mas íamos a falar super bem. O que é que é isto do Trifólio? Para quem não sabe, quem chegou agora e quem está. E que ainda não saiu daqui. Porque...
Quem que são estes três cromos que estão a ser intitulado Trifólio Ordinário?
Estes três cromos são o lobo vegetariano, o boi carnívoro e a pia de composto, que são os três. Não, adorei. Que, muito amiguinhos, conhecemos no mundo da permacultura, ficámos amigos dentro deste mundo da permacultura e falamos galhofa. E muita troca de conhecimento e muita troca de
experiências
e de porcarias e de galhofeiras. E então decidimos, vamos gravar esta porcaria, que é para quem quiser fazer parte deste tipo de conversas também o poder fazer, né? E pronto.
De forma gratuita para ti.
Exatamente.
A não ser que não... se pagares internet, vá...
conteúdo gratuito.
Podes
pagar a internet.
Custa 60 cêntimos mais IVA, mandares a tua sugestão.
760, 300 e habilitas tão fantástico auto...
Não. Desculpa.
Habilitas-te... Olha, podemos oferecer uma plantinha.
Podemos.
Olha.
Nós já tentámos fazer isso uma vez.
Pois foi.
Mas ninguém pegou nisso, para não.
Não. Vou dizer
fui
outra
eu,
vez.
Fui eu, desculpem.
Este é o telemóvel. O número deste telemóvel é 9456, é mesmo, atenção. 914563543. Está a passar aqui em baixo agora.
Oh, meu Deus.
Mas é mesmo o teu número.
O SMS.
Mandas
um SMS. É 60 cêntimos mais IVA, ok?
Sim, possivelmente. depende do teu plano. E dizes assim: eu quero que vocês tenham para oferecer Trifólio. E a gente oferece-te assim.
A gente oferece-te uma.
Pode ser uma caragana.
Pode ser uma caragana.
Se não sabes
uma semente de uma caragana. Ou várias sementes. Um pacote de sementes.
Quando tivermos sementes.
50 quilos de sementes menos 49,9 quilos.
É? Então, malta, espera lá. Nós passámos logo para a galhofa, mas esquecemos que. Convém ter algum conteúdo. Então,
conteúdo.
Espera lá, como
que é
isso? Como é que o conteúdo.
É manteiga
deste
do pão.
É, exatamente. É assim.
Para mim,
é conduto.
Pão sem nada. Pronto. Falta a manteiga aqui do pão.
Então, pão com dentes.
Vocês são a manteiga.
Gostaram dessa? Nós somos o pão e eles são a manteiga.
E então é assim, está aqui o pão, ok? Vocês são a manteiga. E como é que isto funciona? Vocês oferecem as vossas sugestões ou perguntas que vocês queiram, ok? Que nós falemos sobre... Para podermos conversar, partilhar, tirar dúvidas, pesquisar, aprender, tudo o que for. Dentro deste mundo da permacultura e arredores. vai aqui para o nosso chapelinho sorteador. Estão aqui várias sugestões.
Pode ser chamado Roberto?
Pode ser o Roberto.
O Roberto.
O Roberto, o nosso chapéu sorteador, tipo Harry Potter. E daqui estão aqui sugestõezinhas dadas por pessoas como tu, aí fora da internet. Mandaram-nos e-mail, deixaram um comentário no YouTube, deixaram um comentário, uma mensagem...
Sinais de fumo.
Também dá. Pombo correio, exatamente.
Um roto.
E então, as sugestões vêm para aqui. Nós temos direito a 3 temas, ok? Por episódio. Mais ou menos 7 minutos por cada um, que é para não cansar muito.
Temos o elefante.
O senhor elefante rabugento que diz, já chega, mudem de assunto. E pronto, opá, é isto. E então,
sugestões dadas por ti, envia-nos a sugestão.
Envia para hashtag trifoliumordinários ou por mensagem privada.
E habilita-te a ganhar cenas.
Cenas.
91456.
Nós estamos aqui para dar. 91456-3543. Ou então vai no Facebook, fala com a gente.
Por favor, inundem o telefone do David. Inundem, tipo, por favor.
Liguem ao David, tipo, às 4 da manhã.
Por favor. A mandar façam isso, ok? Yeah, tipo, vocês vão fazer tão felizes.
Não.
Ok?
Sim. É para isso.
Eu não vou dar o meu número agora.
Então é assim,
o número da VIP é o 74600. Não.
Não, se vocês querem ligar para nós, nós não podem ir ao Liberto, está lá o número de telefone.
Está?
Então não está.
E sem mais ou menos, vamos começar isto aqui.
Maltinha,
ou seja, para esta semana vamos tirar já o primeiro.
Lá que é para tirar.
O primeiro papel.
Vamos
desta
lá chocalhar o bacano.
A chocalha.
Era o Roberto. Isso sou tão mal. Se tu te chamas Roberto, pá, desculpa, meu.
Vamos chocalhar o Roberto.
Ouve, é um bom nome, por isso é que o escolhemos.
Já está.
Tirou o Roberto.
Ora, drum roll, please. Como é que estou?
E agora, o próximo tema. O primeiro tema. Não, espera, não leia já. Lê com voz. Uma voz diferente, não seja a tua. Só para ser mais giro.
Vou a gato fedorento, pode ser?
Vai.
Criar comunidade. Tipo aquele poema. Bate levemente. Com quem chama por mim? Ainda há pouco tempo tive a chuva.
Ainda há pouco tempo estive a falar com uma pessoa acerca disto.
É verdade. Criar comunidades. Que boa. Oh, meu, que cena brutal.
Não forces.
De criar uma
não
comunidade.
Exatamente.
Vivemos numa.
Não. Pois. Até mais. Até diria mais. Tu não crias uma comunidade. A comunidade acontece.
É, eu acho que sim. A comunidade...
Make sense.
Eu concordo.
O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas.
É um grupo de pessoas a fazer cenas.
O que é que faz uma comunidade?
A trabalhar uns para os outros.
Uns para os outros ou uns com os outros?
Ambos. Uns para os outros e uns com os outros. Porque tu podes plantar umas batatas e eu posso construir uma casa. Posso construir a tua casa enquanto estás a plantar a minha comida.
Setor, posso oferecer uma sugestão, setor? Tu
pediste
outra voz, então eu estou a oferecer outra
Diga
voz.
Menina, por favor.
Oh, setor, eu até dizia mais. Nós, para já, eu acho que criar uma comunidade é uma coisa muito sintética. Acho que não funciona. Não quer dizer que não hajam comunidades que foram aí criadas com essa intenção de criar uma comunidade e que funcionem. Claro que há, existe. Mas eu ouço muito, pronto, neste mundo para uma cultura em que a malta quer ser mais off-grid, querem se desligar do dito...
Sistema.
Do sistema.
Quote unquote.
Serem do sistema, né? Eu acho que...
Entras no sistema quando queres sair do sistema.
Estás sempre num...
Eu acho que é assim. Eu acho que uma coisa que cria uma comunidade é uma noção de identidade. Ou seja, tu crias uma comunidade quando todos esses membros têm algo com que se identifiquem. Algo que já seja um bocadinho um ponto em comum... ou vários, ou um ponto em comum que seja bastante abrangente, que cria uma certa identidade dentro desse grupo. Ou seja, deixamos de olhar para nós como só um indivíduo, mas um indivíduo inserido em algo um bocadinho maior do que nós, e há essa noção de identidade coletiva. Um país é uma comunidade. Portugal tem um sentido de identidade cultural, que inclui língua, inclui cultura, inclui gastronomia, inclui... Yeah. E maneiras de ser, inclui estereótipos, inclui muita diversidade e muita variedade, mas conseguimos compreender num nível muito abstrato o que é Portugal. Por isso é que, por exemplo, é fácil mandar piadas acerca do Tuga, aquela cena do Tuga. Porquê? Porque há uma noção de identidade abstrato com a qual nós nos identificamos.
Ideologias, num certo ponto.
Exatamente. Eu acho que isto não é uma coisa que se consiga criar de uma forma sintética. Sentarmos à mesa e dizer, ok, vamos criar uma comunidade, né? Vamos agora começar a receber entrevistas de pessoal para ver quem é que encaixa dentro desta comunidade. Eu acho que não funciona bem assim. E foi giro. É giro que este tópico tenha aparecido, porque tivemos justamente este fim de semana a falar com uma pessoa que nos é muito querida acerca disso mesmo, da questão da comunidade, que... Quando há pessoal que entra dentro deste mundo da permacultura e vira-se para nós e diz, epá, eu quero é criar uma comunidade, eu não me rio na cara das pessoas porque isso é mal educado. Mas eu rio-me um bocadinho para dentro, porque...
Mal educado.
É um bocadinho. Eu, opa, alguém vem ter comigo e dizer, epá, eu vou querer uma comida. E eu, que engraçadinho, oh, és tão fofo.
Não,
mas porquê? Mas porquê? Porquê que achas disso?
Mas eu tenho essa reação para dentro, porque não sei se é essa a abordagem que a pessoa tem, quando diz que quer criar uma comunidade. Ela pode estar a dizer isso de uma forma mais genuína, mais no sentido de, olha, quero encontrar-me com pessoas de uma forma espontânea e essa comunidade ir surgindo. Mas também conheço pessoas que dizem, não, eu quero mesmo criar uma comunidade, vou comprar um terreno muito grande, vamos pôr um monte de casas, a malta aplica, juntam-se. Eu já vi muitas comunidades a falhar e a darem-se mal e eventualmente algo muito bom acaba por ser algo muito destrutivo porque falta lá qualquer coisa do espontâneo, não é? Do sentido de identidade em comum. Eu acho que isso é uma seleção natural.
Acho que é isso que falta alguém?
Eu acho que não, eu acho que muitas vezes, eu acho que a visão muitas vezes está lá. Eu acho que a forma como cada um pensa que essa visão, como é que se consegue chegar lá, é que difere. Ou seja, não é o destino, é o trajeto. É o trajeto.
Até
a pessoa diz, é pela direita, e o outro, não é pela esquerda, não é pela direita, não é pela esquerda. E depois zangam-se. E depois vai cada um tentar chegar ao destino à sua maneira. E então começa aí a ver a tal dispersão e o quebrar, o desintegrar dessa comunidade.
Dessa forma.
Sim, sim, sim. Eu acho que é um exemplo de como é que o criar uma comunidade de uma forma sintética, entre aspas, pode ser uma receita para desastre.
Eu acho que é até mais do que isso. Eu acho que é mesmo falta de desenvolvimento pessoal. Por falta de uma palavra melhor. Porque desenvolvimento pessoal é um conceito muito batido, não é? Aliás, muito batido e pouco
depende,
usado.
Tudo é desenvolvimento, sim, pessoal, não é?
Exatamente. É mais por aí. É tipo, por exemplo, ok, eu quero criar uma comunidade. Mesmo connosco, com trabalhos. Tipo, a nossa relação interpessoal, quando estamos a fazer uma coisa em grupo, varia consoante aquilo que a gente acredita. Ou seja, se eu acredito que eu tenho que ir para a esquerda, quem és tu para me dizeres que eu tenho que ir para a direita?
Porque o que tu estás a ver só dá à esquerda,
não
é?
Mas não quer dizer que tu não possas ir para a direita. Yeah. Só quer dizer que eu também posso ir para a esquerda. Estás a perceber?
É um equilíbrio
muito. Biodiversidade, não é?
Exatamente. Muitas vezes numa comunidade há aquele, vá, outro conceito, há aquele ego que nos começa a...
Sem químicos, sem drogas, sem álcool, sem tecnologia,
sem
dinheiro.
Exatamente, sem tudo. Ok, também pode acontecer. Se claro for a tua sim. punk, opa, está bem.
Força.
Be it. Mas eu, na minha opinião, eu não acredito que seja possível. Ainda há pouco tempo vi um comentário no Facebook a dizer assim, num dos grupos de permacultura. Como é que é possível... como é que estão à espera que as pessoas criem projetos de permacultura sem dinheiro?
Mas a pergunta era essa, como é que estão à espera?
Como é que a permacultura dinheiro, funciona quando
não era
se tem,
tanto por aí
quando não se tem, ou como é que a permacultura funciona quando não se tem dinheiro, ou dinheiro. Como é que se faz,
como é que se evolui sem dinheiro.
Olha, eu adorei esse thread, adorei, sim, sim, sim. Porque houve muitos comentários, houve muita diversidade de respostas, eu adorei.
Houve um grande post do...
Foi muito relevante, foi uma pergunta de facto relevante.
Como é que se chama?
O Yassine?
Não, sequer não é do Soares. Poxa, um gajo que fez um grande comentário não, uma grande partilha ué da ficha acerca de tudo isso, do que é que para ele é a permacultura e tudo isso. Caraças, meu.
Do Soares?
Maurício?
Ele não é do Soares, ele é de Pombal.
Então pronto.
O Maurício. Maurício,
o grande cena. Pá, curti bem ler aquilo.
É fixe ver essa diversidade de... Lá está. A questão da comunidade.
E liberdade, não é?
Sim.
Deixar os outros fazerem o que eles querem.
É pá, se tu queres pedir 1000, se achas que o teu produto vale 1000... O teu produto vale 1000.
Yeah, e se alguém te pagar por esse? É porque alguém, ele vale
exatamente,
1000.
Exatamente. Se há pessoas... Vale 10,
vale 10.
Se há um produto
a
ser comprado, não interessa qual
que é. Exatamente,
meu. Isso não tem nada a ver. Pá, deixem a malta...
Isto falando de dinheiro, não é?
Sim, claro.
Mas é um dos fatores envolvidos dentro de uma comunidade, não é?
Mas é verdade. É verdade. É verdade que para evoluir...
Energias.
Evoluir numa comunidade, evoluir num projeto, é preciso... Muito dinheiro. É preciso.
Mas também depende
dinheiro.
Do que queres fazer, não é?
Claro.
Se queres fazer mas ninguém diz... viver numas tendas
e ninguém,
com
e ninguém
mesmo
quer dizer
assim.
Que...
Mesmo assim.
Mas eu acho que a cena é
essa. Preciso de dinheiro.
Olha o elefante.
Oh. Então, olha, vamos encerrar então a cena do
cuidado. Deixa-me encerrar com uma coisa.
Força.
Há um livro do caraças que eu recomendo toda a gente ler que é Design When Everybody Designs. Ou algo assim. Desenhar quando toda a gente desenha.
Boa. Okay.
E é um pouco disso de comunidades, como é que tu te integras na comunidade e como é que tu metes a comunidade em que tu já vives.
Yeah.
A funcionar.
A funcionar.
Tipo,
a
ser um organismo vivo.
Yeah. Isso é muito
do caraças. Tipo, em vez de ser tu a desenhares um projeto qualquer, é desenhares com a população. Por exemplo, imagina que é uma maratona. ok, vais ter aquela população, onde é que acham que eles devem passar? Por aqui, não sei o quê. Ah, podem passar para o meu quintal, até é bonito, ali, não sei o quê. Sei lá, trazer as
pessoas. Isso é fixe, tem que ver esse livro.
Juntas. É um livro do caraças.
E só para rematar o teu remate. Não, mas é fixe por causa de... É assim, eu não vou dizer que eu tenho experiência em viver em comunidade.
Tu vives numa?
Mas eu acho que sim. Eu acho que eu sinto que tenho um bocadinho, porque a minha família é enorme. Vivemos todos juntos numa casa.
Não é só a tua família.
Sim,
os
mas...
Os apêndices.
Mas é isso que eu estou a dizer, tipo, família, tipo... Temos lá o nosso micro...
Sim, a vossa micro...
Temos lá... É a nossa micro comunidade. Realmente uma família é uma comunidade.
É
a
um
cena
organismo.
É que quanto mais elementos essa comunidade tem, mais peças móveis há e pronto, e os átomos chocam, não é?
Mais variabilidade.
Pá, acontece. E a cena é esta. Eu acho que muitas vezes, quando se está a falar neste tipo de permacultura, de ecologia, daquele mundo hippie, não é? Aquela associação automática que as pessoas fazem, quando se fala em criar uma comunidade, é tipo uma utopia, é então a viver em harmonia. Opa, não é assim, estás a ver? Não é assim.
Há sempre oposto.
Não há.
Sempre,
há colaboração e há competição e há elementos que às vezes chocam e até encontrar o seu lugar e o seu nicho.
Harmonia.
E acho que para além de haver algo com que nos identificamos e um valor a que podemos todos aspirar e uma visão em que estamos todos indo naquela direção, haver, por um lado, a compreensão que dentro deste grupo eu tenho a minha liberdade acaba quando começa a do próximo. Porque vai haver sempre aquelas margens em que, epá, eu estou a chegar um bocadinho contra aquilo. Epá, ele está a fazer aquela coisa que eu não curto muito. A cena é esta. Quando nós estamos em família, ou quando estamos com um parceiro, ou quando estamos com pessoas que nós gostamos mesmo muito, e eu acho que uma comunidade tem que estar baseada nisso, tipo, não é... Eu sei que isto é um bocado lamechas, é um bocado hippie, tipo, tem que se basear no amor, ponto final. Porque só isso é o único ingrediente que faz com que tu digas, epá, fogo, não suporto aquele gajo. Mas isso é momentâneo.
Não
suporto
aquele gajo, não suporto o que ele está a fazer.
Agora, tipo, não suporto aquele gajo... Agora, epá, fogo, ele está machito, epá, vou-me afastar um bocadinho, já falo com ele, isto resolve-se. Ou seja, é sweating the small stuff, ok? Está qualquer coisa pequenina a incomodar-te, epá, desintoxica, deixa suar, estás a ver? E depois limpas isso, vais tomar um banho, deixa essa merda toda cá para fora.
Faz desenvolvimento pessoal.
E avanças para a frente, porque é mais importante aquele relacionamento e o valor daquela pessoa do que aquele momentozinho chato. E muitas vezes as comunidades acabam por desaparecer ou por desintegrarem-se porque há a acumulação dessas coisas pequenininhas. A acumulação é uma pedrinha, mais outra pedrinha. E depois chegou um momento em que aquilo já não vai mais. E não vai mais porque há essa falta de tolerância. Essa tolerância vem de... Epá, eu gosto mesmo daquele cabrão, estás a ver? Tipo,
tolerância e apatia.
Eu gosto tanto
também,
que eu estou suposto a tolerar as tuas merdices, estás a ver? E fazer com que funcione. Pronto, é o meu remate.
Ok, o meu remate é mais curto.
Ainda bem.
Eu só vou dizer, só vou recomendar... Pedagogia do Opressor, do Paulo Freire, que tem muito a ver com o que se está aqui a falar. Com a maneira como as... Eu não vou... Leiam um livro. É um filósofo brasileiro e vale muito a pena a Bia que me recomendou isso. A Bia do Val, da Aldeia do Val.
Ih, olá, Bia!
Vale bué a pena.
Como é que é o nome do livro outra vez?
Pedagogia do Opressor.
Pedagogia do Opressor.
Do Paulo Freire. É um filósofo conhecido.
É um do-it-yourself, como ser um opressor, estás a ver?
Ok, cool. Siga.
Moving siga, on. Siga. Fixe.
Ah,
então
cada um precisa do seu espaço. Okay,
cada um precisa do seu espaço, sem dúvida alguma.
We'll
dentro
do...
We'll
do.
Não estamos todos com o cordão umbilical preso uns aos outros.
Nem que seja
portanto,
uma parede aqui.
Yeah, exatamente.
Nem que seja tipo um espaço para poder estar a escrever as suas leis enquanto...
É. Espaço pessoal.
Cocó.
Estava a apontar, mas só a malta que estava a ouvir, não consegue.
Temos que nos lembrar disso. Temos de dar comentário...
Porque também é uma versão em vídeo.
Exatamente. Temos de dar comentário auditivo para quem não está a ver. Ok. Então,
então vá, bora.
Agora
vá,
vou chocalhar eu o Rubinho.
Chocalha o Roberto.
Oh, meu Deus.
Mas atenção, okay, como é que o agitas? Ele pode ficar muito agitado.
É pá, opa, eu aposto que
tu Roberto!
Você
está tirando o papel de mim!
Ok, agora.
É?
Está desenrolando o meu papel!
Eu aposto contigo que temos uma coberta.
Alterações climáticas!
Alterações
climáticas!
É com creme e sem creme!
Alterações climáticas!
É pá, deixa-me começar já a dizer uma coisa. Yeah.
Já. Alterações climáticas. Já.
Está
feito, tens de passar para o próximo tema.
Não, mas tipo. Hoje fala-se muito em climate change, alterações climáticas e tudo isso, e que o homem é que é o único culpado e que não sei o quê. Sim e não.
Somos um grande fator.
O clima está sempre a mudar.
Sim.
Tá. Sempre. Sim. Onde estava a chover, hoje já não está. Sim. O clima mudou.
Sim, mas espera. Mas há uma diferença entre meteorologia, o tempo corrente, e o clima.
Sim, sim, sim.
Sendo o clima padrões ao longo de grandes períodos de tempo, né? Rítmicos e padrões, né? E então sabemos que a primavera é assim, o verão é assim.
Sim, mas o clima muda.
Não é? O clima muda, sim, sem sombra de dúvida.
Eu percebo isto. Agora, eu percebo o que ele está a dizer. Está a falar, por exemplo, das grandes eras. Era do gelo, era grandes mudanças.
A idade do gelo.
Sim, as coisas
o filme
vão...
é muito bom.
Acho que sabe tão pouco.
Yeah.
Quase nada.
Exatamente.
E como é que aconteceu as coisas, e como é que deixou de acontecer?
As coisas vão acontecer. Nós passamos por fases e o planeta passa por fases.
Está vivo, não é?
O planeta está vivo e o planeta altera. Ok, sim. Se o humano, se a atividade humana neste momento está a acelerar o declínio da humanidade,
a direção,
sim, sem dúvida.
Que nós somos um grande fator para as alterações climáticas que estamos a sentir nesta era,
sem dúvida.
Sem dúvida.
É pá, mas parem de falar dessa merda e façam qualquer coisa.
Mas é giro, como Dante chamava-se global warming, aquecimento global. Era esse o nome que tinham.
Ai, estas moscas.
E segundo consta, a razão pela qual chamava isso era porque havia tipo uns termómetros que estavam localizados no solo. No solo, não enterrados, mas tipo, pronto, já ao nosso nível.
Uhum.
Estavam aqui no nosso meridiano, chamemos assim. E estavam a medir as temperaturas, iam vendo aquilo, não sei o quê, e estavam a perceber que as coisas estavam a aumentar a temperatura. Ou seja, estava a existir um aquecimento global.
Então era
global.
O aquecimento global.
Mas porquê? Onde é que estavam esses sítios? Cidades. O que é que as cidades têm? Aliás, não tem florestas.
Não tem.
Ou seja, o que acontece numa cidade? A temperatura aumenta para cacete.
Aliás, sim, sim, aliás.
E por isso é que deixaram depois de chamar aquecimento global e agora está-se a chamar alterações climáticas.
Está certo. É semântica.
Não quer dizer
um
que seja um aquecimento global. Pode também arrefecer.
Exatamente.
A Antártida está a aumentar o gelo, por exemplo.
Está?
Yeah.
E agora por acaso houve agora um. Pai, não tem nada a ver, agora lembro-me por causa da Antártida. Se calhar eu deixo isso para outra altura, quando foram aqueles bitais que nós vamos mandar no fim. Mas em relação às alterações climáticas, vou-vos contar uma coisa muito engraçada. Sim, o clima muda. Temos tido eras de gelo, temos tido depois eras mais
de
quentes.
Gelo.
Temos de gelo e de desgelo. Yeah. Ok, são duas coisas diferentes. Mas, e sabemos que o planeta funciona dessa maneira. Agora, uma cena muito interessante que vocês devem ver no. Podem ver no YouTube, que é no PBS, no canal do PBS, chamam-se Eons, E-O-N-S. Falam muito acerca de antropologia e evolução de espécies, falam muito acerca de geologia também, à grande escala, como é que o nosso planeta tem vindo a evoluir desde o início dos inícios que se sabe, e essa informação que temos estado a vir a recolher. E sabe-se muito pouco. Mas há uma cena engraçada que é, nós percebemos que agora estamos numa era nova, que é o chamado Antropoceno, porque nós somos um dos seres vivos que mais impacto tem a nível global, em termos de clima, em termos de habitats, em termos... Ou seja, somos uma das espécies-chave porque temos muito impacto, seja ele positivo ou negativo, nos nossos habitats. E nós estamos praticamente em todo lado, com exceção da Antártida e Polo Norte. Portanto, claro, somos uma grande influência. Mas, há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, houve uma pequenininha moléculazinha, uma coisinha muito pequenina, um ser vivo minúsculo que alterou este planeta completamente. E começou tudo nos oceanos e tornou e fez.
Pelo menos
uma
é o que se pensa, não é?
Isto é o que se acredita. Agora, o que curiosamente, acredita, agora, é? Por causa das alterações climáticas, conseguiram recolher amostras de gelo que não conseguiam, a que não tínhamos acesso antes, e foram detectadas certos organismos que estão presos nesse gelo e gases e toda essa matéria que ajuda a perceber o que estava a acontecer nessa altura quando esse gelo foi criado. E uma das coisas engraçadas que descobriram foi que houve uma das maiores extensões em massa no planeta foi, aconteceu quando nos oceanos começou a haver um pequenino ser vivo microscópico que começou a produzir oxigênio e libertá-lo para o ar. Isto numa altura em que os seres vivos que existiam no planeta morriam com oxigênio, precisavam de dióxido de carbono. E então, aquilo que nós agora todos achamos que é uma grande preocupação, que é muito dióxido de carbono no ar, nós temos que sequestrar...
Que só compõe 0,1% da atmosfera, algo
sim,
assim.
Mas tem uma alteração, mas faz uma diferença muito grande nas concentrações que nós temos, faz uma grande diferença.
Faz alguma.
Para nós é negativo, porquê? Porque muitos dos seres vivos que hoje habitam este planeta... precisam de oxigênio. Mas há muito tempo atrás não era assim, era ao contrário. Precisavam era de dióxido de carbono. E então o grande problema, se houvesse humanos na altura que viviam, ou seres vivos com um pensamento crítico como o nosso, é temos que acabar com estes seres vivos porque eles estão a dar alterações climáticas. Estão a extinguir todas as espécies porque estamos a ficar sem dióxido de carbono. Este oxigênio, que é tóxico, está aí para a atmosfera. É engraçado, porque agora é exatamente o inverso.
E criou que é diversidade, que é... e criou vida.
Exatamente,
e criou o mundo evoluiu.
Exatamente, e o mundo evoluiu. Então, eu não estou propriamente preocupada com o planeta. Eu estou preocupada é connosco, porque nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de solos úmidos e ricos, nós precisamos das plantinhas, nós precisamos dos animais, nós precisamos dos árvores.
Podem morrer os elefantes, pode morrer quase tudo, mas depois vai haver outra
cena.
À
medida que quanto mais esses seres vivos vão desaparecendo, nós vamos desaparecer com eles. É tão simples quanto isso. O nosso destino está atado com estes seres vivos.
A não ser que...
A minha preocupação é essa.
Fly to the stars.
Ou
então, AI.
É, exatamente. Ou é AI, exatamente.
Inteligência artificial.
Para a Lua, exatamente.
It might work.
Também há um filme fixe acerca disso, agora não lembro do nome, mas depois eu dou a dica qual é que é o filme, porque é muito interessante. Yeah, mas sim, isto para dizer que o nosso impacto é grande, devemos ter atenção a isso sim, temos de ter consciência disso.
E podes escolher um pouco qual é o teu impacto.
E temos que escolher qual é que é o nosso impacto. E nós queremos viver. Pá, é óbvio. Temos um instinto de sobrevivência.
Eu não quero, pelo menos a minha perspectiva, tipo, eu não me vejo a fazer coisas para que as coisas voltem como eram de antes.
Ah, sim, sim.
Eu quero,
sim.
Tipo, criar uma cena
melhor.
Nós somos um ser adaptável.
Pode ser parecido, pode ser diferente.
Exato, nós somos os humanos são muito adaptáveis, por acaso. Mas, senão nós...
Quase toda a vida, não é?
Yeah, sim, mas os humanos especificamente parece que temos ali um certo...
Um chip do caralho
para nos adaptarmos a tudo.
Nós somos
todas
super
as mudanças.
Flexíveis.
É pá, mas também o chip tem limites, não é?
Claro.
A qualquer dia, se
nós somos, por um lado,
ótimo,
super
é?
Resilientes sim. E flexíveis, e por outro lado, extremamente teimosos. Já repararam neste dia? É que nós estamos tipo assim, somos tortos, meu, tortos para caraças. Mas, olha,
e era um pouco do que estávamos a falar há pouco das comunidades também.
Sim, sim.
Mas diz que ias a dizer.
Sim. Não, estava a dizer que em relação a adaptarmos às mudanças, não nos focamos no passado, não queremos focar-nos e voltar para o passado. Há muita conversa de. Ah, lembras como é que a tua avó fazia? Sim, pá, está-se bem, já, yeah, fazia fixe. E muita da permacultura
e aprende,
hoje em dia,
e observa.
E aprende e observa. E muita da permacultura passa por conhecimentos ancestrais, não é uma modernice.
Resgatar,
não é? Se observou, não é?
Resgatar,
não é, mas também não nos podemos esquecer que também não é uma mesmice. Não vamos imitar aquilo que os nossos avós faziam, porque...
É um reinventar, de certa forma, sim.
Não é reinventar sequer, é observar, é uma... Não é preciso fazer exatamente como eles faziam, porque eles trabalhavam de sol a sol, e foi por isso que a vida que temos hoje, ou que pensamos que é a vida boa, que é ir para a universidade...
Por isso é que eles trabalharam para nós termos esta vida.
Não. Eles trabalharam para a gente ter essa vida, mas eles, durante alguns, umas boas décadas, 50 anos ou 60 anos, o pensamento era, a pessoa, o meu filho só vai ser alguém na vida se passar por este processo. Estás a ver?
Só vai ser alguém.
Exatamente.
Ser
e
alguém.
Isto evoluiu desta maneira porque os pais deles... Tinham uma vida terrível, tinham trabalhado sol a sol, e tinham que bombar ali para ter comida para pôr na mesa, e às vezes era pouca comida, e se houvesse um ano mau, já foste.
E nós somos estruturas, nós estamos a falar disso como se fosse do passado, mas isso continua a ser a realidade de muitas pessoas.
É a realidade de muitas pessoas, estás a perceber? Agora, o que eu estava a falar da adaptabilidade do ser humano, é nós não podemos agarrar na permacultura e nos conhecimentos da permacultura a pensar que estamos a reinventar alguma coisa. Mas temos que adaptar-nos aos conhecimentos que já temos. Eu lembro quando nós começamos a namorar, eu perguntei qual é, que é a vantagem de estarmos a ouvir histórias do passado? História.
Ah,
qual é, que é a vantagem de estarmos a ouvir história?
Sim, porque eu sou uma fascinadíssima por história e o Pipo ligava nada a isso.
Epá, não é que eu não ligo, eu gosto muito de ouvir histórias, mas
sim,
acho que não é relevante. Aprende com o que já aconteceu. É memória. Como no Game of Thrones, né? O Bran está ali, é tão importante porque
viva.
É a memória da humanidade.
Memória viva.
Se o Bran morrer, a memória da humanidade desaparece, não é? E basicamente história isso. É isso. Vamos agarrar.
Nós estamos à procura do nosso Three-Eyed Crow.
Nós somos o nosso Three-Eyed Crow.
Hashtag Three-Eyed Crow.
A informação está aqui.
Toda a gente é um Three-Eyed Crow, mas com cada memória diferente.
E depois as
comunidades formam, e depois é que há. Aquele gajo tem aquele tipo de memória, o outro gajo tem aquele tipo de memória, tem aquele tipo de conhecimento.
Sim, e é assim que somos flexíveis para combater estas alterações climáticas, e é assim que nós
tornamos mais adaptáveis.
E é assim que somos adaptáveis, e é assim que nós conseguimos popular Ártico, Equador, África Subsaariana e qualquer lado.
E já se, cada vez se pensa mais, uma hipótese ainda não é uma teoria, que a Amazónia foi criada por nós. Fomos nós que plantámos aquela porra toda.
E igual os desertos, curiosamente.
Há uma teoria sobre isso.
Há uma teoria que tanto criámos os desertos como criámos as maiores florestas. Isto sem o ego. Sem o ego humano, ok?
É o ecossistema,
fizemos,
né?
Fazemos parte.
Contribuímos para a criação.
Somos os castores.
Não é tipo, fui eu que fiz isto. Tipo aquela cena de... a melhor definição de permacultura ficou aqui no episódio, aqui no Trivolume. Tens que ver os episódios anteriores. Que é, o que é permacultura? É tu chegar lá no terreno, fazer umas coisas giras, deixares a natureza fazer o que ela gosta e faz muito bem, e dizer, fui eu que fiz isto. Eu acho que isso é a mesma maravilha, tipo, do ego humano, às vezes mete-se ali ao brilho, tipo, não, meu, tu não fizeste isto, tu permitiste que isto acontecesse, porque não meteste o bedelho.
É, nós metemos a semente, entramos a semente, mas nós não fazemos mais nada.
Yeah, não interferiste mais, fizeste o teu papel e pronto.
Como é que a gente está a dizer? Potencializámos aquilo?
Sim,
como é
sim. You let it happen.
Iniciámos
o processo. Facilita.
Facilitámos a coisa. O acontecimento. Facilitámos o acontecimento.
Facilitámos o acontecimento.
Eu acho que eu gosto, facilitar.
Nós, eu gosto muito de ser facilitadora. Porque é só dizer, queres fazer? Faz. Queres crescer?
Work
toma
with.
Lá. Eu terra, água, com. Eu tenho uma maravilha, está aqui a semente.
Essa palavra, meu.
Mas... Eu, facilitador.
Facilitador.
Vamos dizer várias vezes.
Sim, facilitador.
Um bom tema para um próximo episódio.
Um bom tema para o próximo episódio.
Falando em temas, próximo.
Vamos tirar mais! Vá. Agora é a vez do David chupalhar o
problema.
Uma cena também das alterações climáticas e desta... Epá, ia dizer tanga, mas não.
Esta tanga.
Desta cena de... Não, mas desta cena da temperatura global estar a aumentar e a diminuir, cenas assim.
Sim, deve haver mais.
Houve uma cena que fizeram que foi no, lá em cima, na Ártico. Espero não estar a enganar. Okay. Que acho que foi na Greenland, uhum. Que é a Islândia.
Não. Greenlândia.
Na Groenlândia, na parte do gelo, eles fizeram um grande buracão que levou 5 ou 15 anos a fazer.
Ei, acho
que foi
15 caralho.
Anos. De gelo com 2 km, algo assim, onde tiraram um core de gelo.
Ah, sim, tiraram aqueles cilindros para análise.
E depois tiveram a analisar tipo, como era a temperatura em X anos, nas pirâmides e tudo isso. E o que eles viram é que a temperatura do mundo, do planeta, está sempre a oscilar.
Está sempre a oscilar.
Desceu mais. É. Mesmo quando nós não tínhamos.
Aliás, queres ouvir uma coisa engraçada? Assim. Eu agora vou aqui meter uma coisa que o Pipo vai já torcer o nariz. Que é olha. Uma coisa engraçada.
Mas sabes... vai abanando o Roberto.
Ah. Uma coisa engraçada que eu agora li há pouco tempo, por causa da questão de gostar de história e tudo mais, na Idade do Ferro, cerca de 1750, as temperaturas estavam de facto mais quentes e mais amenas, mais quentes do que temos hoje. Estava de facto mais calor do que está agora.
É tal a oscilação.
A questão do aquecimento global não é o facto de estar mais calor, é a preocupação é porque há eventos meteorológicos cada vez mais extremos. Essa é que é a preocupação, porque, é muito, porque os sistemas que já estão fragilizados por causa da nossa ação têm menos resiliência para suportar esses eventos mais extremos. É só por causa disso. Ninguém gosta de extremismos. Nós gostamos de equilíbrio. Está tudo sempre à procura do equilíbrio. Vai do caos para a ordem, do caos para a ordem. Sempre à procura daquela corda bamba que é o equilíbrio. E... Nós estamos a desequilibrar isto. Por isso é que é difícil e por isso é que é mau...
Eu ainda estou focado na parte de porque é que eu vou engelhar o nariz a isso.
Ah, eu vou explicar porquê. Porque a razão porque eu sei isto é porque eu estava a estudar essa época por causa do nosso jogo Dungeons and Dragons. E eu fui estudar o clima dessa época por causa disso.
Agora tenho razão para engelhar o nariz. Next.
E agora vamos embora. E o próximo tema deste episódio foi-nos dado pela. Lembra-se do nome da rapariga?
Catarina.
Outro tema. Erva de São Roberto.
Ah, então olha, muito fixe. Eu por acaso eu gosto
epá,
quando a malta
já, não sei um
quando a malta é super específica, também gosto, porque a gente sabe que é tipo, ok, há de haver uma razão mesmo concreta porque é que esta pessoa quer saber acerca disto. Olha,
tu deves ter carradas dela aí a nascer.
Olha, eu tenho no nosso espaço nós temos muitas.
Ela cresce por todo o país espontaneamente.
A erva de São Roberto
eu
é muito bonita. Eu gosto muito da erva de São Roberto.
Fim.
A minha mãe disse-me para ir colher a erva de São Roberto. Eu colhi cicata.
Cicuta.
E comi.
Oh não, fim.
Oh, não. Fim.
Ponto final mesmo.
Ponto final. Olha, eu não sei muito especificamente acerca da erva de São Roberto, mas eu sou uma desavergonhada, portanto eu posso pegar aqui no telemóvel e pedir-me já procurar mais acerca. Mas Catarina, também podes ir procurar no Google. A melhor maneira que eu tenho para procurar acerca de plantas sobre o qual eu quero saber é procurar o nome.
Boa informação. Isso é
procurar
fixe.
O nome comum no Google, em português. Erva de São Roberto. Escrever erva de São Roberto no Google, a seguir nome científico, depois colas esse nome científico e pegas esse nome científico só e colas outra vez no Google e fazes uma pesquisa nova só com o nome científico.
E depois escreves PFAF à frente.
Se letra lá?
PFAF.
P-F-A-F. Plants PFAF. For PFAF. A Future, ok? Plants for a
Plants
Future.
Plants for a Future.
Se fores
super
ao
nice.
Outro sítio interessante também é... Há outro, mas esse é em inglês. Há outra base de dados interessante, há duas delas. Uma é Flora On, que é em português. E outra também em português.
Flora
On. Flora-on.
Nice.
E outra também muito gira é a base de dados do Jardim Botânico da UTAD. Todos esses links com, e outras bases de dados muito, muito bem construidinhas, algumas em inglês, nós temos uma lista delas num artigo no blog do Liberta-te. Portanto, se fores lá e procurares, acho que são 6 bases de dados de plantas para a ecologia e permacultura, tu consegues encontrar os links para esses sites todos e depois só tens de pegar no nome científico da erva de São Roberto e fazer as pesquisas e encontrar exatamente aquilo que tu precisas para saber acerca dessa planta. Pessoalmente, eu vejo-a muito perto dos nossos cedros, onde eu vejo outras, poucas outras plantas a crescer. Aquilo toma conta.
Aquelas um azedinhas, vermelho.
Aquelas azedinhas, sabes, com aquele talo comprido, assim uma florzinha canudo, a marlinha que a malta às vezes vai e pega no talo e começa a mascar porque sabe a vinagre. Essas, e a erva de São Roberto eu vejo-as muito debaixo dos nossos cedros
erva de São Roberto
e debaixo
parece,
dos nossos
parece,
carvalhos.
Parecem coentros com talos vermelhos, basicamente.
Parecem coentros.
E tem umas florzinhas também, não é?
Tem umas florzinhas roxas, sim. Tem umas florzinhas. Sei que é medicinal.
E uma cena que diz aqui, vale o que vale, e hoje em dia...
Pera, diz aqui aonde? Já agora
diz
não
aqui,
está a querer.
Diz aqui, pá, foi, eu pesquisei no Google e a primeira coisa que eu cliquei foi no artigo do Sapo. Sapo Lifestyle.
Ui, Sapo Lifestyle. Só naquela eu vou procurar na Senhora do Monte. Acho que é a Senhora do Monte.
Senhora
que
do Monte,
é um grande blog. Lançaram agora um livro. Recomendo. Eles estão a fazer um trabalho espetacular. Mas eu agora, por acaso, vou ver se eles têm alguma coisa acerca da erva de São Roberto.
Mas
porque
aqui,
eu também estou curiosa
aqui
de saber mais.
O que eles dizem... é que estudos científicos já testaram os benefícios desta planta.
Anticancerígeno.
Porra.
É pá.
Porque todas as plantas
são todas anticancerígenas.
E se calhar uma coisa aqui também importante a dizer.
Olha, isso é fixe.
Algumas podem ser, mas também depende do corpo de cada pessoa.
Sim.
Nós somos um ser vivo. Somos todos diferentes. Pá. Porque somos
sabes
mesmo.
Sabes porquê que todas as plantas são anticancerígenas? Porque as plantas não têm açúcar adicionado.
Mas
se tu paraste de comer açúcar adicionado, isso é
só...
o meu
anticipo. Olha, vou dizer já aqui o nome da erva de São Roberto. A erva de São Roberto é Geranium purpureum. Ou Geranium. Pera. Há aqui vários nomes. Aqui, isto é porque. Esta é a razão porque que às vezes é tão difícil pesquisar acerca de plantas. Porque tu escreves erva de São Roberto, ok? E depois tens várias plantas que se chamam erva de São Roberto. Então tens que usar tanto uma imagem que te ajude a identificar. Como depois começares a perceber se o nome científico é, por exemplo, Geranium robertanium ou Geranium purpureum, ok? Então, quando isto me acontece, eu pesquiso ambos os nomes científicos, vejo que informação é que aparece e uso estas fontes que já são mais, vamos dizer assim, são melhores que a Wikipédia, ok? Tipo, a UTAD sabe o que está a fazer. O Jardim Botânico.
Exato, tanto
sabe o que é que está a fazer.
Não é? Como é que se diz em português?
O quê?
Misinformation.
Há muita... Há muita...
Informação errada?
Sim, há muita informação enganadora.
Ok.
Informação ou enganadora. Falaciosa.
Porque, por exemplo, este
na
artigo
internet,
do SAP sempre... Lifestyle não tem
muita informação.
Esta informação.
Então, o que eu vou fazer agora, aqui, ao vivo e a cores, vou pegar em nome científico Geranium robertanium, vou copiar, ok? Isto é para vocês verem como é que eu pessoalmente faço, porque eu estou sempre à procura de plantas e acontece-me sempre isto, que é, por exemplo, se eu pego um nome comum e só uso o nome comum para pesquisar no Google, às vezes aparecem plantas do Brasil que têm o mesmo nome, mas são outra espécie completamente diferente. E aí eu tenho que usar referências de fotografia, ok? E tento sempre usar referências de ou sites portugueses ou sites ingleses que tenham fotografias, que tenham nomes científicos, às vezes as mesmas... Uma planta tem mais do que um nome científico, então aí temos que começar a fazer um bocadinho de informação cruzada, ir comparando os dados e ver o que é que bate certo. E usar coisas de renome é sempre bom. Então, eu encontrei aqui... Ok, está aqui uma identificação porreira. A PFAF, de facto,
A PFAF tem... que é mais uma vez plant...
Plant for a future. Plantas
plant
para
for
o futuro. PFAF.org. É um dos meus sites favoritos,
é
mas é em inglês, ok? Mas a cena ficha é que...
Podes traduzir com o Google.
Mostra o nome científico, mostra alguns nomes comuns, mostra os habitats, mostra se é comestível, se tem outras utilizações, se é uma erva daninha, ou seja, se é potencialmente invasora, se tem, qual é que é o potencial medicinal e que tipo de cuidados é que tem que ter. E depois tem desenhos botânicos e fotografias e características físicas e pH e... imensa informação, ok?
Só não tem muito,
então,
muito
eu aqui
bem
já...
ao uso, se calhar.
Às vezes tem, sim. Edible use, por exemplo, comestível, aqui diz non-known, ou seja, não sabem só por comer. Medicinal, Diz aqui, é utilizado como adstringente para estancar, estancar sangramentos, para tratar diarreias. Para
isto aqui também dizia
é para estancar,
tem uma ação com os glóbulos brancos.
Antirreumático, adstringente, ligeiramente diurético e também uma vulnerária. Mais uma vez, este
vulnerária.
Vulnerária é um termo médico, eu não sei dizer o que é que isso quer dizer, mas
no
podes procurar.
Idea.
Ok? Aqui diz que as folhas ajudam a baixar o nível de glucose no sangue. Ok? Portanto, pode ser um potencial ajudante para quem sofre de diabetes. Uma infusão destas plantas, destas folhas, é usada no tratamento de sangramentos, males de estômago, infecções nos rins. Como é que se diz jaundice? Jaundice é aquela cena do fígado, ficas amarelo.
Gerandas.
Ficas amarelo, sabes?
Manchas.
Não.
Pilárias.
Não.
Pilárias.
Quando a pessoa está mal do fígado e fica amarela na pele.
Ah, então isso é o...
Coiso.
O São Paulo.
Vocês sabem o que é que eu estou a falar, ok?
O Roberto está amarelo,
pessoal.
Deve ter mal do fígado.
Então, aqui diz outras informações, é um repelente e também dá para fazer tinturaria com a planta inteira.
Ou seja, basicamente...
Como podem ver, dá para...
Faz a tua pesquisa.
Mas faz a tua pesquisa.
E atenção, onde é que procuras? Tenta procurar tipo fontes que saibam o que é que estão a dizer.
Tipo,
sim.
O SAP Lifestyle.
Que eu quero fazer um artigo sobre isto.
Oh, Pipo, fogo. Agora o SAP Lifestyle nunca nos vai patrocinar, já viste?
Caraças. Não, mas a assim, cena é tipo, é mesmo.
Vergonha.
Imagina que eu quero fazer um artigo sobre a erva de São Roberto. O que é que eu faria normalmente? Google, erva de São Roberto, checava X sites, gregujitava aquela informação de uma forma minha. E pumba, lá está.
Punhas
aquela informação onde é que
as referências no final, Hugo, onde é que foste buscar a informação?
Sim, mas e onde é que elas a foram buscar?
Lá está, por isso é que é bom ter sempre referências.
Yeah.
Por isso é que é sempre bom ver as referências.
Porque senão tudo é bom, tudo é.
Mas agora,
e é por isso que é muito bom leres. Pode não parecer ter a ver nada com este tema, mas lê o livro Still Like an Artist.
Roubar como um artista.
Porque isto
sei
é.
Sei um
muito,
cá um artista este.
Porque é muito importante o que estavas a dizer. Naquela cena de, ah, e tal, eu quero escrever um artigo sobre a erva de São Roberto, vou pesquisar. E depois encontras um bacano que fala...
Na Wikipédia que lembra-se
não, um bacano que até curtes bué o que ele faz, de um trabalho reconhecido, não é? Tu vais lá e copias, regurgitas aquilo que ele está a dizer, mas não sabes realmente quem que lhe disse isso a ele. No livro do Still Like an Artist, eles dizem, rouba como um artista, eles dizem que a melhor maneira de poderes te inspirares para criares, para seres um criativo, é estudares o teu mentor e depois estudar tudo acerca do teu mentor, tudo o que ele fez, tudo o que ele escreveu, tudo o que ele disse, e depois estuda tudo acerca dos mentores do teu mentor. Vai sempre o máximo possível atrás no fundo.
Estás basicamente a fazer a árvore genealógica do conhecimento que estás a adquirir.
Estás a fazer a árvore ao contrário,
não
é?
Sim, não, a árvore genealógica é assim, andas para trás. E neste momento é a árvore genealógica do conhecimento. Onde é
não,
que
mas normalmente a árvore genealógica começa com duas pessoas, depois começa a aumentar assim,
não,
tem um para baixo.
Não é isso. Quando estás a fazer, quando estás a estudar os teus antepassados, estás a andar para trás.
Ah, sim.
Estás a fazer, quando estás a dizer, vou fazer a minha árvore genealógica, começas contigo, vais para os pais, dos pais vais para os avós, dos avós para os bisavós e por aí fora, não é?
Sim, mas faz a tua pesquisa.
Mas faz a tua pesquisa.
De onde é que isso tudo vem?
E isso é muito interessante. Portanto, agora já sabes.
Então, Plan for the Future, que mais bases já dizer que nós falamos?
Jardim Botânico Deltado.
Aliás, deixa-me ver.
Que é a Universidade.
Online Flora.
Universidade
a Flora On. Flora On é em português e a base de dados da Universidade de Trás-os-Montes. Sim.
Atrás dos montes.
É. Da UTAD tem informação fixe. E podes ir ao libertad.com, estão lá os links todos das bases de dados que nós usamos, algumas em inglês, mas não te assustes com o inglês.
Podes traduzir isso com o Google.
Podes traduzir.
Faz lento. É do caraças.
Exatamente. Importante é, começas com o nome comum, certificas-te que encontras o nome científico para a planta correta, faz uma identificação através de fotografia e nome científico, e depois daí pegas essa informação com esse nome científico já garantido e vais procurar com esse nome científico nessas bases de dados e podes então fazer um compêndio da informação que está espalhada nesses sites. Pessoalmente é assim que eu faço. Pronto.
E está fixe. E foi isso, os três temas desta noite, deste dia, desta manhã, depende de quando estiveres a ouvir.
Exatamente. Essa é a parte fixe disto, não é? Nós podemos fazer isto à hora que nós quisermos e tu vês isto à hora que tu quiseres.
Nunca vais saber. E uma coisa também brutal é que tu fazes parte destes temas, assim como a Catarina fez parte deste último tema.
Obrigado pela sugestão, foi muito bom.
O tema que queres que a gente esteja aqui a falar sobre ele.
Se for outra planta específica, fazemos a mesma coisa, voltamos a ir à internet, ou falamos um bocadinho, podemos saber.
Urtigas. Já falamos aqui de
urtigas. Já falamos de urtigas, já, sim senhor. E é sempre bom, eu gosto muito de ouvir as sugestões.
Eu também gosto muito das sugestões do pessoal.
Vá que me clina.
Eu gosto muito de ouvir as sugestões do pessoal, por causa disto mesmo, é que eu conheço a planta de São Roberto, mas agora foi uma boa oportunidade para eu aprender mais um bocadinho. E se calhar até dar uma dica porreira para aquela pessoa também aprender mais um bocadinho. Ela se vai acabar por saber mais do que eu, porque agora vai pesquisar. E se quiseres, manda-me a informação e partilha, porque eu também quero saber.
É um fratal de conhecimento.
Exatamente.
E assim acabamos este episódio.
E acabamos este episódio com Duma.
Trifólio.
Trifólio. Trifólio.
Não se esqueçam de votar, Trifólio.
Não se esqueçam de votar, países europeias. Nós queremos ir para o Parlamento. Portanto, votem em Trifólio, ok?
Vota Trifólio.
Vota Trifólio. Não esqueçam de fazer as vossas...
Somos o único partido capaz...
De pesquisar sobre a erva de São Roberto. Malta, portem-se bem. A gente vê-se para a próxima. Não se esqueçam de deixar as vossas... Espera lá. As vossas sugestões. De espreitar
aonde?
Aqui...
Onde senhor... é que deixam as sugestões?
Mensagem.
Facebook.
E-mail.
Não vão ser de 4.800.
Hashtag Trifólio Ordinários e o tema, ou atrás ou à frente, como
de qualquer forma. Mete na net e taga-nos de qualquer forma.
Exatamente.
Taga-nos. Taguna-nos. Taguna-nos.
Nada.
Taga-me de qualquer forma.
Nada.
E isto, malta. E, como se calhar ainda não sabes, ou já sabes.
O que é que ele percebeu?
O que foi?
Nada. Eu estou aqui a ser. Pronto. Cocó.
Estão a ser ordinários,
é
né?
Um bocadinho,
mas
sim.
Também este é o local para ser
ordinários.
Porque este é o Trifólio Ordinários que faz parte do Trifólio. O Trifólio é todo um mundo gigante, enorme
o
e
é
lindo.
É
o Trifólio está a evoluir, malta.
É assim, o Trifólio tem mais
trifólio,
uma folha.
O trio,
tem mais uma folhinha. Então agora temos o Trifólio Ordinários, que é isto que estás a ver. E agora também temos o Trifólio Consultários.
E tal como o nome indica.
O que é que é o Trifólio?
Não
é
quero dizer nada, ele tinha uma palavra inventada.
Como nós estamos a inventar.
We made it up.
Trifólio Consultários é.
Suave, giro, meu.
Foi o próximo passo
fazia
lógico
sentido.
E de senso comum que para fazia sentido para nós, que é falar é muito giro, mas meter as mãos na massa é que é mesmo giro. É pegar
e nós
nisto
já metemos
e aplicar.
As mãos na massa,
já metemos
atenção.
Muitas mãos na massa, não é?
Temos os nossos projetos, temos os nossos terrenos.
Temos os nossos projetos independentes.
E chegou
mas
a altura
é...
de dar o salto.
Acho que sim. Foi a altura de dar o salto. E então o salto foi nós podermos colocar-nos ao teu dispor, não só para falarmos acerca das coisas, mas aplicarmos essas coisas nos teus espaços. Seja ele um espaço pequeno, seja ele um espaço urbano, nós queremos é poder ajudar as pessoas que querem, estão a ouvir esta informação, querem começar a aplicar, querem um
não
design,
sabem como começar,
querem um
não
design
sabem
em permacultura,
fazer,
querem um bosta de alimentos, querem uma horta em permacultura e não sabem por onde começar e precisam de ajuda. E é para isso que nós estamos cá. Porque falar é muito bonito, mas meter as mãos na massa
é
com a tua contigo aqui fispa. Então,
e por isso já
é isso.
Sabes. Se
Malta.
For isso queiras, fala connosco. Yeah. Nós estamos aqui para te ajudar em qualquer cena, seja design, permacultura, seja ir ao teu terreno e dar-te umas dicas. Pode ser só isso.
Pode ser mesmo só um consultório, sem um implementos.
Porque o que nos interessa aqui é podermos ajudar a criar mais paraísos aqui em Portugal, para já.
Claro.
É
sim.
A nossa cena.
É
criar
tipo,
mais
é um paraíso sepsis.
Não, não é isso. Espera.
Vamos fazer um paraíso sepsis. É um paraíso dentro de um paraíso, dentro de um paraíso, dentro de um paraíso, ok? Temos um belo paraíso que é o nosso Portugalzinho e agora muitos micro paraísozinhos para cada um poder estar no seu habitat humano, em permacultura, o melhor que pode, porque a transição que nós queremos ver é essa e é muito fixe falar, mas eu vejo muitas pessoas com aquela curva de aprendizagem que é, epá, permacultura é muito fixe, mas como é que eu aplico? Epá, eu não tenho bué de terreno, pá, não precisas, não faz mal, fala connosco e diz, epá, eu gostava muito de fazer isto, como é que tu farias, ou o que é que tu sugeres?
Tem 30 metros quadrados,
e nós descobrimos uma solução.
Uma varanda.
Eu estou à espera que alguém venha ter que me dizer, eu quero fazer permacultura no apartamento, como é que eu faço?
Epá,
um desafio do caraças. Vai ser muito fixe encontrar essas soluções, porque há muitas. Vá, o plug, vá.
Possíveis soluções. Yeah.
E ali pode encontrar o senhor David nas possíveis soluções.
É isso mesmo, é possíveis soluções.com, no Facebook ou em todo lado.
Exatamente.
Em todo lado.
Enquanto estás à procura das possíveis soluções, e quando aplicas as possíveis
vais-te
soluções,
libertando. Vais-te libertando!
Plug. E podes encontrar a minha opinião em libertate.com ou então vais ao Google arroba libertate hoje, tudo pecado, letras pequenas e encontras
arroba
as nossas redes sociais
aquele,
todas.
É aquele lá, não é?
Arroba.
É muito permacultural.
É muito permacultural.
Olha,
muito fixe. Ok, malta, acho que.
Também podes encontrar na tua mãe.
Epá. Vamos encerrar com isso, malta.
Se calhar esta parte editamos.
Não, não, não.
Porque estávamos tipo, e a malta estava a curtir bem,
pronto, já perdemos toda a gente, já foi toda a gente embora.
Se calhar acabamos aqui.
Se calhar acabamos aqui.
Se calhar acabamos aqui. Pronto. Foi. Desculpa.
Desculpa lá qualquer coisa.
Qualquer coisinha. Malta, até ao próximo episódio. Já sabes, sugestões, se quiseres trabalhar connosco, fala connosco. Pá, nós estamos aqui para ti. Por isso, até ao próximo
episódio. Trifólio, trifólio, ordinários.
É o trifólio, ordinários.
Consultários. Consultários.
E qual é que é o teu podcast?
É o trifólio, trifólio. Tripolium ordinário. É o tripolium, 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 tripolium ordinário.